Olá, hoje é segunda-feira, 7 de setembro de 2020. Eu sou Leila Andruweit e você ouve a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Líder de oposição em Belarus está desaparecida. Alexei Navalny sai do coma induzido. Bolsonaro chega à solenidade sem máscara e acompanhado de crianças. A líder oposicionista bielorrussa Maria Kolesnikova desapareceu nesta segunda-feira sob circunstâncias ainda desconhecidas. O Conselho de Coordenação do Movimento pela Democracia em Belarus disse que Kolesnikova teria sido presa. Já a agência de notícias russa RIA informa que a polícia está investigando um possível sequestro. O celular dela está desligado. Na internet, há relatos de que testemunhas teriam visto homens vestidos de preto e com máscaras empurrarem Kolesnikova para dentro de um micro-ônibus no centro da capital, Minsk. Kolesnikova foi parceira de campanha da candidata de oposição, Svetlana Tikhanovskaya, que contesta o resultado da eleição de 9 de agosto, que garantiu um sexto mandato ao autoritário presidente Alexander Lukashenko. Segundo a oposição, a eleição foi fraudada. A União Europeia não reconhece a votação. Há 4 semanas, protestos tomam as ruas de Minsk e de outras cidades do país, pedindo a renúncia de Lukashenko. Mais de 7 mil pessoas já foram presas. Tikhanovskaya se exilou na Lituânia após ameaças, mas Kolesnikova permaneceu no país e fundou um novo partido com outros líderes de oposição para lutar pela democracia em Belarus. O líder opositor russo Alexei Navalny saiu do coma induzido e vai parar gradualmente de usar o respirador artificial, anunciou nesta segunda-feira o Hospital Charité, em Berlim, onde ele está internado. Segundo os médicos, Navalny reage quando conversam com ele, mas ainda é cedo para afirmar se haverá sequelas. De acordo com médicos da Alemanha, Navalny foi envenenado. O governo da Rússia nega envolvimento no caso, mas a Alemanha e outros países da Europa cobram explicações do Kremlin. Navalny é um dos maiores críticos do presidente russo, Vladimir Putin, e passou mal em um voo da Sibéria para Moscou há cerca de 20 dias. O avião fez um pouso de emergência e ele foi internado. 2 dias depois, a pedido da família e de apoiadores, ele foi transferido para tratamento na Alemanha. De acordo com o governo alemão, Navalny foi envenenado com um agente químico neurotóxico do mesmo grupo usado em outros ataques a opositores de Putin. O governo alemão afirmou nesta segunda-feira que o envenenamento do líder opositor russo Alexei Navalny pode ter consequências no andamento do projeto do gasoduto Nord Stream 2. O projeto bilionário vai duplicar o envio de gás da Rússia para a Alemanha. Segundo o porta-voz do governo, Steffen Seibert, a chanceler federal alemã, Angela Merkel, acredita que seria errado excluir alguma possibilidade. No domingo, o ministro do Exterior da Alemanha, Heiko Maas, advertiu que se a Rússia não cooperar com a investigação, a Alemanha será forçada a repensar sua contribuição para o Nord Stream 2. No entanto, segundo Seibert, ainda é muito cedo para falar de eventuais sanções. O Nord Stream 2 começou a ser construído em 2011. No início de 2020, antes da pandemia do coronavírus, a previsão era que o projeto fosse concluído no fim do ano ou no início de 2021. O governo alemão é um dos principais financiadores do projeto. A intenção é dobrar a capacidade de importação de gás russo sem a necessidade de que o combustível passe por países que mantêm relações tensas com Moscou, como Ucrânia e Polônia. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira de uma cerimônia em Brasília para marcar os 198 anos da independência do Brasil. Este ano, devido à pandemia de Covid-19, não houve o tradicional desfile cívico-militar na esplanada dos ministérios para evitar aglomerações. Bolsonaro chegou à solenidade no Rolls-Royce presidencial sem máscara, acompanhado de várias crianças, a maioria delas também sem a proteção facial. Durante a solenidade, Bolsonaro esteve acompanhado da esposa, Michele, do vice-presidente, Hamilton Mourão, de ministros de governo, do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e de convidados. Houve exibição da Esquadrilha da Fumaça, hasteamento da bandeira nacional e a execução do hino nacional. Segundo a Secretaria de Comunicação, até 800 pessoas tiveram autorização para assistir à cerimônia. Bolsonaro e a primeira-dama Michele cumprimentaram apoiadores, grande parte deles sem máscara, e tiraram fotos. À noite, está programado um pronunciamento de Bolsonaro em rede nacional de rádio e televisão. Mais notícias você confere no nosso site. Acesse dw.com/brasil.